Na Rádio Fiscar, Por Trás dos Controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Por Trás dos Controles.
Fala, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Mais um episódio vindo diretamente de nossas casas e transmitido pela nossa querida Rádio Fiscar 95,3 FM.
Eu sou o Ana.
E eu sou o Thiago.
E há muito tempo, os mods são ferramentas capazes de manter jogos inteiros vivos por vários anos.
Modificando o mundo, a arte e até mesmo adicionando novos conteúdos, os mods atraem jogadores e deixam a comunidade mais viva.
Porém, essas modificações às vezes causam certas polêmicas, além dos bons resultados.
Então, ouvinte, prepare-se para as modificações, pois o Por Trás dos Controles vai começar.
Você está ouvindo Por Trás dos Controles, programa que pluga você no mundo dos jogos.
Então, acho que como todo começo de episódio, a gente sempre tenta deixar todo mundo que está escutando a gente na mesma página. Então, Luana, me diz aí, o que é um mod?
Então, mods são modificações geralmente criadas por fãs que alteram o jogo original. Então, elas podem adicionar várias coisas diferentes, como artes modificadas, ou seja, novos modelos de personagens. Às vezes adicionam novas quests inteiras, podem adicionar novas músicas. Então, o limite é a imaginação.
E é muito interessante isso, né? Que tá certo que jogo não é a primeira mídia que faz isso. Você pode ter, sei lá, uma fanfic num livro, um remix numa música. Mas é engraçado como que é bem comum nos jogos, principalmente pessoal de PC... Essa ideia de que você pode modificar o jogo que você tá jogando e pode baixar a mod dos outros é mais compartilhado, parece, né?
Uhum. E eu acho realmente essa comunidade toda de fazer mods muito legal. Porque você pode ter ideia para um jogo que não é seu, que não foi você que criou. E isso pode ser um problema, a gente vai chegar lá depois. Mas essa ideia divertida... pode se transformar em uma modificação do jogo, se assim você quiser. Então, pode tornar o jogo mais divertido para você e para as outras pessoas também, que acham que a ideia de colocar essa transformação é legal.
É, você consegue dizer alguns mods famosos, assim, ou alguns jogos são famosos por ter bastante mod?
Olha, Skyrim lançou uns bons anos atrás, e por que será que ele tá vivo? Tem mais mod do que jogo original. Então acho que é um dos melhores exemplos.
Inclusive, até é engraçado que acho que esse ano saiu um jogo, acho que é o Forgotten City, uma coisa assim, que era uma galera que começou fazendo um mod de Skyrim, tipo, contando a própria historinha deles ali e tudo. E o mod ficou famoso, e eles falaram, ah, bora tentar lançar esse jogo como um jogo reparado e tal, tipo, pegaram uma engine, começaram a construir tudo. Mas a base já estava pronta, né? O teste já tinha sido tudo feito pelo mod do Skyrim, né?
Uhum. E, aliás, o Skyrim tem vários mods que não só adicionam novas coisas, mas também deixa o jogo mais bonito, por exemplo. E a gente sabe que os joguinhos da Bethesda são um pouco complicados em relação a bugs, então tem bastante mod que também corrige isso. Mas é muito legal saber que pessoas interessadas em modificar Skyrim acabaram tendo uma ideia tão legal que eles criaram o próprio jogo. Isso é incrível.
É, você falou de mods que consertam jogos. Isso é bem curioso, principalmente quando sai algum jogo que é portado de algum console e às vezes o estúdio que fez o port não sabia muito bem o que acontece. E aí, por algum motivo, o pessoal, os fãs, vão lá e consertam o jogo, né? Uhum. O mais famoso disso, eu acho que é o Dark Souls, que... quando saiu a primeira versão dele, agora já mudaram, que mostraram que o Dark Souls se encontra no PC, do PC, no Steam, é um remaster, né?
Uhum.
Mas o primeiro Dark Souls, ele não funcionava de jeito nenhum bem no jogo. Aí os fãs fizeram o DS Fix, Dark Souls Fix, e que dizem que, tipo, ó, o jogo só é jogável com isso. E os próprios desenvolvedores falaram, olha, de fato, você quer ter a melhor experiência do jogo, baixe o mod e tal, que vai ser melhor pra vocês e tal.
Uhum. E assim, não é um problema dos criadores dos mods, claro, isso acontecer, mas eu acho que acaba pegando um pouco mal para a empresa, porque a própria empresa não consegue fazer o jogo rodar direito, não consegue tirar os erros e tem que depender dos fãs para fazer isso. É claro que tem outros fatores que influenciam nessas questões, mas pelo menos ver que a empresa, esqueci o nome da empresa de Dark Souls, desculpa.
É, From Software.
Obrigada. Mas é legal, pelo menos, que ela reconheceu. Gente, realmente não tô muito legal. Vai lá e baixa.
É, melhor do que outro exemplo desse do Street Fighter V, que o pessoal reclama muito do online, e uma pessoa conseguiu ir lá fazer um mod para deixar o online melhor. Aí o pessoal do Street Fighter V falou: que não, vamos tentar fazer o nosso, vamos fazer o nosso. E pediram pro Steam: ó, tira esse mod dali que a gente vai fazer um melhor. E fizeram uma modificação que o pessoal falou: ah, não, tá normal, tá quase meio, tá igual ruim, o online tá ruim tudo. Engraçado esse momento do pessoal do mod superando os desenvolvedores oficiais.
Mas essa questão de fazer mod eu acho muito legal e muita gente na internet acaba influenciando pessoas fazerem mods porque meio que acaba sendo um treino de game design. Porque você tá vendo um jogo pronto e tá vendo como dá para deixar ele melhor. Então acho que para quem tá querendo fazer jogo acaba sendo alguma coisa bem legal. E como uma pessoa trabalhando numa empresa, se fizessem um mod que melhorasse meu jogo, acho que teríamos uma contratação. Acho totalmente justo.
Porque é real, muita gente é contratada depois de fazer um mod para um jogo ali. Tipo, se o mod for bem recebido, o pessoal gostou, fala: ei, a pessoa já sabe mexer na nossa ferramenta, já sabe como faz, vem, traz pra cá pro grupo. De fato.
E tem algum outro jogo que você consegue falar aqui pra gente que tem mods famosinhos?
Ah, eu acho que não dá para não falar do Minecraft, né? Que hoje em dia, se você vê no YouTube, alguma coisa assim, você vê que tem muito, muito, muito mod, desde coisa pequena pra coisa grande, que transformam como o Minecraft funciona, né? Desde aqueles mods famosos de outro mundo, tipo Skyblock, que você faz um mundo que é um bloco no céu e você tem que tentar criar sobreviver nesse lugar só. Como também coisas pequenas, por exemplo, um mod para você conseguir fazer uma coisa que no online aparecer para você e para o outro jogador. Então, tipo, você cria um item, desenha ele e você e o jogador conseguem ver a mesma coisa para poder conversar e criar um mundo mais seu mesmo. Ou até mesmo shaders, né? Muita gente do Minecraft gosta só de tirar a textura normal do jogo e colocar umas texturas mais bonitas.
Sim. E faça um teste aí em casa, digitem mods de jogos no Google. Vai aparecer na primeira página só Minecraft. Boa sorte. E o legal também de mod para Minecraft é que por ser um sandbox, acho que acaba sendo muito mais legal, por exemplo, você não sei, pegar um filme que você gosta e fazer um mod para colocar esse filme que você gosta dentro do Minecraft. Então, como Minecraft te permite fazer tanta coisa, é como se você pudesse transformar o jogo em uma exploração do mundo do filme que você gosta. Então, é aberto a muitas possibilidades. E o que eu acho legal é que o pessoal, os desenvolvedores de Minecraft, acho que nunca reclamaram dos mods, se eu não tô enganada.
É, acho que eles nunca reclamaram mesmo. E isso é bem interessante pensar que como os desenvolvedores estão abertos, tipo, alguns pelo menos, aí, pode fazer mod pra gente sim, né? Tanto que tem jogo que eles criam junto com ele uma ferramenta de mod, né? Que é o caso do, se a gente for pensar, o mais clássico de todos disso, é o Doom, que você podia baixar as ferramentas de criação de fase e compartilhar com as pessoas também ali tudo. E eram ferramentas de criação de fase, tipo, e mod, você poderia mexer no código também, mas feitas pelo desenvolvedor para facilitar que mais pessoas façam mods, né? Então, não só o desenvolvedor, tipo, às vezes aceita, quanto facilita para você de vez em quando.
E fora isso, na Steam, por exemplo, acho que tá crescendo tanto o número de desenvolvedores que estão incentivando esses mods, que a gente tem até a Steam Workshop, que são meio que oficinas onde você pode discutir com outras pessoas e criar coisinhas novas para o jogo que você comprou.
A Steam Workshop é uma coisa fantástica, porque, bom, na minha opinião, que eu não sabia como instalar mods. Tipo, ainda não sei como instala um mod num jogo que não é da Steam, sabe? Eu tenho que. Você tem que pegar uns arquivos, colocar na pasta de outros, fazer umas coisas assim. E quando um jogo é aceito se monta para funcionar na Workshop, colocar um mod é tão fácil quanto ir na página, encontrar um que você quer e apertar. Ei, bota aí, funciona aí. O que é ótimo, né? Porque mas você tira algumas barreiras do mod.
Com certeza. E, Thiago, você acha que esses mods beneficiam os desenvolvedores de alguma forma? E como?
Eu acho que acaba sendo aquilo que você comentou, de que faz um jogo ter uma longevidade maior do que se ele não tivesse os mods ali. Que você tem essa comunidade que está tentando manter o jogo vivo por mais tempo. E isso sempre pode chamar mais atenção, né? E até mesmo fazer o seu jogo ser famoso por causa de um certo mod. Porque vou falar de um mod famoso aqui, que é o famoso Defense of the Ancients, mais conhecido como Dota. Que o Dota, ele começou com um mod de Warcraft 3. Se você queria jogar Dota, você não conseguia baixar Dota. Você tinha que comprar o Warcraft 3 e instalar o mod dele para poder jogar, né? E por muito, muito tempo, tipo, Dota foi muito maior que o Warcraft 3, né? Então, acho que isso mostra que tem muito benefício pros estúdios fazerem isso, sim.
Sim, também acho. Mas então vamos entrar numa coisa meio complicada aqui. Por que então será que tem algumas empresas que acham tão ruim que as pessoas criem modificações para os seus jogos?
Eu não tenho certeza. Eu acho que pode partir de um preciosismo, às vezes, uma coisa de, ah, se as pessoas podem criar coisas aqui, eles não estão vendo o que a gente, estúdio, fez. Mas eu não sei dizer exatamente. Você tem alguma opinião sobre isso, Luana?
Ah, eu também não sei muito bem. Eu só sei que a Nintendo ama processar pessoas por causa de modificações. E, dando uma pesquisada, eu acabei descobrindo que no Japão, por exemplo, fazer mod é crime e pode te dar 5 anos de prisão.
Louco.
Sim, mas aí entra em um problema que eu concordo e que pode ser um dos motivos para essas empresas não gostarem da criação de mods, que é o seguinte. Querendo ou não, você está usando a propriedade de outra pessoa. Foi outra pessoa que criou aquele jogo e você está trabalhando em cima. Mas a partir do momento que você distribui isso gratuitamente, não sei, eu não vejo como um problema, porque você não está ganhando dinheiro em cima do trabalho de outra pessoa. O problema é se esses mods fossem vendidos. Aí é outra história.
É, eu acho que tem muito disso do mod ser vendido, né? Tanto que você comentou da Nintendo. Isso é uma coisa até interessante pensando no, na comunidade do Mario World, que eles costumam fazer várias mods de jogo para poder. Eles costumam fazer vários mods que são fases novas pro jogo. Mas é interessante que eles não podem disponibilizar para baixar o jogo inteiro, tipo, o jogo modificado. Eles têm que fazer realmente um patch para você poder ir lá e conectar e colocar no seu Mario World normal. Que você tem, provavelmente por motivos muito legalizados, sim. Mas acontece, acho que é disso, né? Tipo, você não pode distribuir o jogo do outro. Você tem que distribuir algo que de fato modifica o jogo do outro para você poder funcionar, né?
Ou seja, que é
Acho que tem.
uma propriedade sua mesmo.
Mas de fato, acho que no Japão o pessoal tem esse problema, mas justamente. Existem essa coisa de, não, se é um trabalho usando a base do outro, mas ainda é seu, existe esse caminho para, ah, o que que você pode fazer, o que que você não pode fazer, e, bom, ganhar dinheiro é uma coisa que é mal vista nesse caso, né? Mas é interessante pensar realmente que os mods eles acabam andando nessa linha tênue do que pode e o que não pode fazer, né? Mesmo tendo alguns desenvolvedores que permitem.
E tem aquela questão também do o jogo é meu, eu comprei, eu faço o que eu quiser com ele. Mas eu descobri uma coisa ontem que me deixou até um pouco assustada, que quando você compra um jogo, geralmente nas letrinhas minúsculas, vem falando que ele não é seu, que você tá pegando emprestado. Então talvez isso tenha um dedinho na história da possível criminalização dos mods, não tenho certeza. Mas é complicado.
É complicado isso, né? Que pensando nesse mercado digital agora, realmente que se a Steam fecha amanhã, você não tem jogo e tá tudo bem, você não pode fazer nada em relação a isso, né? Porque não tá tudo bem, é uma coisa muito triste, muito, oh meu Deus do céu, todo meu dinheiro, meus jogos. Mas é um problema do mercado digital, assim, com certeza. A gente falou um pouquinho sobre os mods mais famosos, a gente falou um pouquinho sobre a legalidade disso, como que pode, como não pode fazer. Você já usou algum mod, Luana? E por quê?
Sim, e esse mod na minha vida foi um negócio essencial, que eu queria muito jogar The Witcher 3. Mas vocês devem saber que The Witcher 3 é um jogo levemente pesado. E o meu computador não é lá essas coisas. Então eu pensei, será que existe um mod de The Witcher 3 que vai me permitir jogar no meu computadorzinho fraquinho? E eu achei. E só por isso que eu consegui jogar The Witcher 3. O Geralt ficou um polígono horroroso. Todas as texturas foram embora. As sombras sumiram, tava tudo horrível. Mas eu consegui jogar, pelo menos.
Eu acho que tem um pouco disso também, realmente, né? De você fazer um mod para você poder ter acesso àquele jogo de maneira que dê certo para você, né? Que acho que o meu maior exemplo, eu joguei fases de Mario modificadas e tudo mais. Só que eu acho que um exemplo que eu mais acho interessante foi que muitos RPGs de Super Nintendo são em inglês e por muito tempo eu não sabia ler inglês. Então, ter baixado esses jogos com traduções em português, eu acho que abre uma porta muito grande para você, de fato, conseguir jogar esses jogos, né? Foi assim que eu joguei o Chrono Trigger. Eu consegui jogar por causa que eu tinha uma versão em português dele.
Sim,
E isso é muito, muito bom.
aliás, isso é realmente um problema que muitas empresas Coffee Coffee, Nintendo Coffee Coffee, não ligam pro Brasil e não fazem uma versão em português. Aí os fãs têm que botar o dedo e fazer alguma coisa, né? Pra deixar mais acessível. Mas outro mod que eu já usei também, que pode ser um pouquinho polêmico para algumas pessoas, naquela questão de, tem que ter modo fácil ou não tem. Eu tava jogando Blasphemous, que é um jogo indie Metroidvania, e eu tava achando muito difícil, eu não tava conseguindo derrotar o boss final. Aí eu peguei um modzinho, falei, deixa mais fácil pra mim. E eu zerei. E assim, eu me senti um pouco mal porque eu não tava jogando como da maneira como os desenvolvedores queriam que eu jogasse, mas eu só consegui ver o jogo até o fim por causa disso. Então eu fico feliz, porque senão eu teria parado o jogo por ali e acabou Blasphemous pra mim.
Eu acho que essa é a questão também, né? Acho que mais importante você quer, se você quer jogar o jogo, você conseguir jogar o jogo do que assim, né? Se o jogo vai frustrando você num ponto de que eu só vou abandonar isso aqui. Ter esse mod, acho que até salvou o jogo para você e para eles, né? Para os desenvolvedores. Então, acho que todo mundo ganhou nessa aí.
Sim, com certeza. E então, Dark Souls precisa ter modo fácil. Isso é assunto para o próximo podcast.
Você falou do Witcher e sobre como você fez, usou um mod para deixar ele rodando no seu computador. E eu escutei uma história nos bastidores do podcast aqui que você está tentando fazer uma coisa parecida.
Olha, será? Será que novamente o meu computador fraco atacando? Sim, exatamente. Eu tô tentando jogar Outer Wilds ultimamente. Só que o meu computador não tá dando conta. Eu diminuí na maior resolução, deixei na qualidade mais baixa possível. O negócio não roda. E eu falei, tá, eu vou ter que fazer alguma coisa. Ninguém fez um mod de baixa qualidade ainda. Então, eu estou desenvolvendo meu mod de Outer Wilds. E eu acho que, espero pelo menos, isso não é um problema para os desenvolvedores, porque tem todo um site, tem toda uma plataforma com templates no GitHub te ensinando, te dando a mão, te falando como você faz o mod para Outer Wilds e como publicar. Então eu fiquei muito feliz, porque não que o negócio já estava entregue na minha mão, mas já estava facilitado. Então, esse negócio de incentivo a mods e não condenar pessoas que fazem os mods é legal até para quem tá tentando entrar nesse mundinho.
E como que está sendo o processo de criar esse mod?
Então, é um pouco complicado porque além de você conseguir mexer no jogo original, ou seja, se infiltrar nos códigos, você ainda tem que ter uma noção de como trabalhar em cima do que você está querendo fazer. Então, por exemplo, como eu estou querendo otimizar o jogo para um computador mais fraquinho, e o jogo é para Unity, eu estou tendo que estudar otimização para Unity. Então, acaba tendo que fazer uma pesquisinha bem legal para conseguir fazer esse mod. Acaba sendo um pouco difícil, mas acho que no final vai valer a pena.
Ah, com certeza.
Uhum. E você, Thiago, já pensou em fazer algum mod? Ou se ela sonha que apareça um mod na sua frente para algum jogo, que esse mod ainda não existe?
Ah, de fazer mod, eu já tentei fazer dois, mas aí eu acabava parando no começo, no meio ali. Que eu já tentei fazer uma fase de Super Mario World.
Uhum.
E é muito engraçado que não existe ferramentas tipo da Nintendo para você fazer esse mod, né?
É.
Existe o Mario Maker, mas não é a mesma coisa, porque Mario Maker não é mod. Mas existe a comunidade que criou o próprio Mario Maker deles para você conseguir colocar o seu... fazer as suas fases, né? Então, é muito realmente, tipo, arrastar bloquinho e colocar ali tudo. E até a ferramenta de como fazer o patch, tipo, entrar no Mario World, no, na room do Mario World. E é muito impressionante e muito bizarro que tem algumas coisas no funcionamento do Super Nintendo e que a ferramenta tem que levar em conta, que é bem engraçado. Que, por exemplo, isso eu tinha visto até num tutorial. O cara pegou uma plataforma com asa que ela se move um para um lado para o outro. Ele colocou no cenário e depois colocou um Koopa em cima. Ele, ah, beleza. O que vocês acham que vai acontecer aqui quando eu dar play? Aí, vai acontecer, o negócio vai se mexer e o Koopa vai estar em cima, né? Aí ele clicou para dar play. Não tinha nada, os dois não estavam lá, estavam invisíveis. Ele, ah, por quê? Ah, porque essa coisa aqui dessa plataforma, ela foi feita especificamente para um inimigo específico que joga martelo. Então, se tá ela e qualquer outra coisa em cima, o jogo, o Super Nintendo não consegue ler isso aqui.
Nossa.
Então, tipo, tem várias, tipo, mini coisinhas assim que, tipo, da programação que você tem que sacar como que eles fizeram isso pra você poder colocar no seu jogo e tal.
Não acredito nisso.
E outra coisa que eu fiz, que eu comecei a fazer e que eu ainda quero voltar, é fazer um mod do Rivals of Ether, que é um jogo de, tipo, um Smash Bros. E eles abriram justamente pra fazer mod e fizeram, tipo, algumas ferramentinhas, vários tutoriaizinhos pra como você pode fazer os seus personagens e tal. E é bem interessante, eu quero fazer ainda, mas eu acabo, tipo, o meu maior problema é porque eu não sou muito bom em jogos desse estilo. Aí eu só, tipo, como que funciona? O que é um bom personagem aqui? Ah... Mas é uma coisa que com certeza eu quero tentar fazer.
Então, em breve teremos, talvez, o personagem do Thiago no Rivals of Ether. Interessante.
Eu diria em breve, mas existe a possibilidade aí.
Legal. E acho que, pra finalizar, eu queria discutir uma coisa com você. Você mencionou Mario Maker. Será que Mario Maker talvez seja uma reação a esse pessoal todo querendo fazer fases pra Mario e indo na, entre aspas, ilegalidade?
Eu tenho quase certeza, viu? Tipo... Já existia Little Big Planet antes, já existia, Tony Hawk tinha criador de fase, né? Criador de fase não é uma coisa nova, né? E criar fases e compartilhar online também não, até em maneiras oficiais. Mas eu tenho isso em mim, sim, que, tipo, foi uma coisa mirada. Tipo, ó, existe esse desejo de criar suas próprias fases de Mario e de jogar fases diferentes que coisas que a Nintendo não faria num jogo de Mario normal, né? Então, acho que sim, eu acho que foi uma coisa mirada pra... Ei, tá aí um público que a gente pode atender.
Uhum. É, pelo menos fizeram isso. Muito bom.
É, pelo menos é melhor do que acho que o pessoal do Skyrim fez, voltando pra ele só pra encerrar, que eles começaram a colocar, tipo... Tirando alguns mods e falando, vamos compre alguns mods, que fizeram alguns mods pagos ali. Que por um lado é bom você tá permitindo que pessoas ganhem dinheiro fazendo mods, mas por outro lado fica um pouquinho de... Ah... O que está acontecendo aqui? Por que uma coisa que era de graça agora é paga e tal? Tem umas coisas meio chatas acontecendo ali.
Uhum.
Mas é.
E por último eu queria comentar sobre o mod de Breath of the Wild, no qual quando você começa a usar seu paraquedas lá com o Link, ele se transforma no Buzz Lightyear carregando o Woody. Muito bom. Então vamos para os nossos recados.
Se você não está sabendo ainda, agora em dezembro, no dia 3, 4 e 5, vai acontecer a USP Game Link, que é o evento de jogos da USP e do FOG. cola nossas lives, vem aqui, vai ser muito legal. Você vai ver os jogos que o pessoal da disciplina de jogos fez, você vai ver entrevista com desenvolvedores brasileiros e internacionais, e além do claro, ver alguns jogos brasileiros que estão sendo desenvolvidos nesse momento. Você não pode perder, vai ser muito legal. Dia 3, 4 e 5 de dezembro.
E se quiser ficar sabendo mais sobre a UGL e sobre várias outras coisas, é só seguir o FOG nas nossas redes sociais. Tem no nosso Facebook, Twitter e Instagram. É só procurar por Fellowship of the Game. E se quiser jogar os nossos jogos, é só entrar no nosso itch.io.
E claro, você pode continuar vendo Por Trás dos Controles na Rádio UFSCar, em radio.ufscar.br ou em outros aplicativos de podcast, tipo Spotify, o Apple Podcast, Google Podcast. Qualquer aplicativo que você gostar, a gente tá nele.
E esses foram os recados desbloqueados no momento.
Eu gosto bastante de pensar como que os jogadores que estão tão envolvidos assim com seus jogos conseguem contribuir com o que eles gostam tanto, né?
Sim, com certeza. Acho que, como a gente disse, é importante tanto pros fãs quanto pros desenvolvedores, obviamente.
E acho que a gente vai ficar por aqui, Por Trás dos Controles, e esperamos você na frente do rádio no próximo episódio.
Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Vamos nos desligando e até o próximo mod.